Em busca da felicidade. O que é? Onde está? Como se sente? Em busca da felicidade. Um podcast de Rubén Mateus.
Miguel Ribeiro, orgulhoso morador do bairro Lisboeta de Campo Dórico. Já te vi a beber café por lá, mas... Epá, não te quis aborrecer. Bem, preferi guardar forças para te massacrar com o convite para o podcast. Ora bem, onde é que eu ia? Ah, Miguel Ribeiro, apaixonado pela rádio, diz jornalista 24 horas por dia, pai de três, já foi um autor fora de horas na SIC Notícias, já subiu ao palco do Festival da Canção e por lá sentiu a adrenalina de tocar ao vivo, a adrenalina de que tanto gosta. Miguel, a busca pela alegria pode ser uma valente epimesse?
Às vezes é. Sabes que esta coisa da procura da alegria é uma equação... com múltiplas equações, não é? Não se pode planear de uma forma muito estanque. Ela às vezes vem das variadas formas, inesperadas formas e às vezes surpreendentes formas. E isso dá-me imenso gozo. É conseguir ter momentos de alegria, de felicidade, de entusiasmo. Às vezes com pequenas coisas que me acontecem no dia-a-dia, não necessariamente só as grandes conquistas, atravessar montanhas, não é?
Mas isso, aprende-se a apreciar esses momentos ou é algo que já é inerente em ti?
Olha que questão tão interessante, acho, esta hora da manhã. Eu sempre tive uma capacidade de busca, de procura, de tentar superar-me constantemente. E essa busca é, na verdade, não só para a realização pessoal, mas é para a busca do pleno, da satisfação, da felicidade, do prazer de viver, de usufruir das conquistas. E eu tenho tido essa capacidade de mutação. Encontro sempre desafios em coisas diferentes ao longo da vida. Em miúdo teria umas, em adolescente teria outras, e já na idade adulta eu sinto que mudo, não é? E a pessoa vai envelhecendo, vai ganhando cabelos brancos e vai sentindo que os desafios são diferentes, tem uma aceleração diferente, acho eu.
Mas onde é que vais buscar essa força para essa renovação?
Não sei bem. Às vezes também me questiono. Sinto que é o meu combustível. Se eu não tiver desafios, não consigo ser pleno. Não consigo realizar-me e realizar as pessoas que estão à minha volta. Não consigo ser uma pessoa interessante para a minha família, para os meus amigos. Tenho essa percepção, não sei se é real, mas é aquilo que eu sinto. E porque tudo o que eu consigo, eu tenho um objetivo, é partilhá-la com a família, partilhá-la com os meus pais, ligar aos meus pais, falar de um pequeno passo que dei hoje, de um grande passo que dou amanhã, de chegar a casa, falar com os miúdos e explicar-lhes o que aconteceu e falar com a minha mulher e ter sonhos em comum. E, portanto, tento sempre encontrar uma energia suplementar. Agora, onde é que ela está, não sei bem.
A informação não te tende a tornar mais cínico em relação à vida?
Mais pragmático, talvez, sim. O facto de todos os dias nos depararmos com dramas, com situações arrepiantes, com vontade de ter de desaparecer, de às vezes com vontade de chorar com coisas horríveis que temos que lidar todos os dias, mas depois, felizmente, a realidade também traz coisas boas, também tem momentos de glória, também tem momentos de ternura, de felicidade, e isso acaba por me equilibrar, acho eu.
Dá-se mais valor à alegria por ser jornalista?
Não necessariamente. Eu acho que o jornalista tem a vantagem de se deparar com a realidade de uma forma um bocadinho mais académica, quase, porque todos os dias tens que refletir sobre ela, todos os dias tens que tomar decisões da forma como tu comunicas aquela notícia com as pessoas. Aquela questão da ética não é um sumenos, é algo que faz sentido, a forma como tu transmites a notícia pode ter impacto nas outras pessoas. E às vezes uma vírgula, às vezes um adjetivo, pode fazer toda a diferença. Portanto, nós olhamos para a realidade de uma forma um bocadinho quase académica, mas não deixamos de ser sensíveis à realidade. Torna-nos seres humanos um pouco talvez mais resilientes, não sei.
Mais frios, não?
Continuo a achar que não. Eu não quero entrar com a frieza nesta equação do jornalismo. Quero continuar a fazer jornalismo em que as emoções também lá estão.
A atualidade cansa-te?
Cansa-me bastante. Aborrece-me bastante. É muito duro, sim, todos os dias escrutinar a realidade. E eu todos os dias faço um jornal, que é o Jornal do Dia, onde faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma dezena de entrevistas em 2 horas sobre a realidade. E às vezes a realidade não é assim tão rica e tão variada. Portanto, sinto-me muitas vezes a ter a preocupação de encontrar ângulos diferentes todos os dias. Isso cansa-me imenso.
E a tua percepção da realidade e daquilo que é a vida também muda todos os dias?
Sim, muda. Mas a minha percepção da realidade tem, no meu caso concreto, não do jornalismo, agora já é no meu caso concreto, eu trabalho muito em estúdio. Portanto, a minha percepção da realizada é sempre... É sempre por através de outros jornalistas, é através de uma realidade que me chega de convidados, é uma realidade que me chega através de diretos, e portanto ela tem sempre, vem sempre em segunda mão. A minha realidade, aquela que eu mais gosto, é aquela que eu tenho contacto com ela durante o resto do dia em que não estou enfiado num estúdio. Mas aí também estou mais desligado do papel de entrevistador, a ética não está tão presente no dia-a-dia, não é? Não tenho essa preocupação para com os outros quando estou a falar contigo. Contigo sim, estou aqui. Quando estou a falar contigo fora do estúdio, entendes?
Quando estás a beber café em Campo de Ourique, também és jornalista?
Sim, tenho um olhar e um ouvido atentos que o comum dos cidadãos provavelmente não terá sintonizados. Sim, eu estou sempre a olhar para as coisas com uma perspectiva jornalística.
Permite-me a confidência, tu vens de camisa e de calções, estamos a gravar este programa no verão e questiono-te, quando vem o fato, vem com ele associado um Miguel Ribeiro diferente?
Talvez. A televisão e o jornalismo em televisão é a imagem também, é um papel que assumes, não é? E o político que entra no meu estúdio também assume um papel, e o sociólogo e o professor e o comentador, todos têm um papel a desempenhar naquele momento, naquele instante. Portanto, eu serei certamente uma pessoa diferente quando estou com o fato.
Sentes que as pessoas que te veem, que te acompanham, te conhecem, mas de forma errada?
Não me preocupo com isso. Sabes que eu sou muito criticado às vezes. As redes sociais são implacáveis para quem faz direto todos os dias, televisão todos os dias, são implacáveis. Mas ao mesmo tempo eu consigo ter a percepção do ridículo que é do que são as redes sociais, porque sobre uma mesma entrevista dizem que eu sou o gajo da extrema-direita e sou
o gajo
da extrema-esquerda e que sou um tipo que não tem humanidade e sou altamente sensível. Portanto, os opostos na mesma equação só me fazem sorrir.
O Miguel Esteves Cardoso disse numa entrevista há umas semanas no Público que estamos dependentes da opinião dos outros a 100%, mesmo que digamos que não o estamos. Uhum. Como é que consegues desligar esse botão da validação? Como eu acho que tu consegues desligar?
Repare, eu tenho necessidade de validação, naturalmente. Eu tenho brilho profissional e gosto que isso seja identificado. Tenho preocupação com tudo o que diz respeito ao meu trabalho. Desde que entro até que saio, estou absolutamente focado em fazer o melhor trabalho e gosto que isso seja reconhecido. Mas não necessito de uma validação constante esta validação ao minuto instantânea das redes sociais, essa não necessito. Necessito que encontre alguém que eu respeito, que eu admiro, e que me diga: olha, fizeste uma entrevista espetacular outro dia, com uma abordagem diferente, com serenidade, que é uma coisa que também gosto, de poder fazer a entrevista, às vezes até agressiva, mas com serenidade, sem ser desagradável com as pessoas. E hoje em dia há muito essa coisa da ironia estar sempre presente nas entrevistas, e uma altivez e um olhar de desdém para com o entrevistado. E eu acho que são ferramentas muito fáceis.
Houve alguém que em junho disse que dormia no aplauso da sua consciência. Não sei se...
É, acho que é isso. Mas não também, fui eu, mas podia ser.
Não foste tu, mas também o fazes.
Faço. Desde que eu esteja bem comigo próprio, está tudo bem.
Não há alegria como a alegria de subir ao palco?
É uma alegria muito particular, sim, sem dúvida. Deixa-me bastante preenchido. O facto de ter as pessoas ali à frente, de interagir com elas, de as emocionares, de quase lhe tocares através da tua música, das palavras, isso é algo que me preenche profundamente. Antes de subir ao palco, quando era miúdo, quando ouvia os atores dizer que preferiam estar no palco do que estar a fazer novelas, eu não compreendi muito bem. Então, mas as novelas dão-lhe muito mais protagonismo. Não, mas o palco é extraordinariamente mais gratificante, acho eu.
O que é que a música fazia mexer no pequenino Miguel Ribeiro?
A música mexeu sempre comigo, desde muito miúdo. Tinha sempre uma curiosidade imensa em descobrir o que é que estava a ouvir, porque é que aquilo me estava a emocionar, de que forma é que me emocionava. Às vezes não compreendia, e com o tempo fui tentando ganhar essa. Havia essa curiosidade e fui tentando compreendê-la, e ao ponto de querer fazer também, de querer compor, de querer criar também, e de causar essa emoção aos outros. Essa paixão pela música acaba por contagiar toda a minha vida, na verdade.
A música cria emoções para as quais ainda não temos nomes.
Sim, e das mais variadas maneiras. Cada um se emociona com acordes diferentes, com palavras diferentes, com sonoridade diferente. Todos nós nos emocionamos de uma forma ou de outra, uns mais do que outros com a música, e não gostamos da mesma música, não é? E não gostamos dos mesmos artistas, não gostamos do mesmo género, e ainda assim faz-nos feliz. Portanto, sim, a música tem essa capacidade de cativar todos com subtilezas que às vezes desconhecemos.
Do que observas, porque é que a música dá aso, ou neste caso os gostos musicais dão aso a tantas discussões? Não suportamos os gostos dos outros?
Pois não. Pois não, eu nesse capítulo sou um bocado radical. Eu tendo a ser muito pouco razoável com gostos pimba, com gostos do básico, da rima fácil. Não tenho muita paciência para isso, na verdade. Acho que Eu tenho uma paixão pela beleza das coisas, pela arte, pela arquitetura, pela música, pela literatura, e acho que todas essas ferramentas nos permitem subir o nível intelectual das nossas vidas, e não andar apenas a varrer o chão com emoções fáceis, com coisas banais, com pastilha elástica.
Como é que a alegria e a melancolia convivem tão bem no mundo da arte? Parece que andam de mãos dadas.
E andam bem, felizmente, porque às vezes a melancolia dá-me uma imensa felicidade. E eu, apesar de às vezes as pessoas acharem que eu sorrio muito e que sou, eu sou um tipo altamente melancólico e a compor sou muito melancólico e faço sempre um esforço titânico para ter coisas mais mais up, mais felizes, porque encontro com facilidade na melancolia as cores, os padrões que me fazem sentir bem.
A melancolia pode ser confundida com antipatia?
Pode, sim, perfeitamente. Pode ser. Estás a chegar ao ponto em que acham, as pessoas acham que eu sou antipático também. Há quem ache, mas não sei se a melancolia terá a ver com antipatia. Acho que a antipatia tem mais a ver com as tuas características sociais, as tuas skills sociais.
É algo com que se nasce?
Ai, não sei. Não, é uma pergunta difícil, não faço ideia. Não me preocupo muito com isso, sabes? Eu não me preocupo muito em perceber se as pessoas são felizes genuinamente ou são melancólicas ou são. Gosto que as pessoas que me estão próximas estejam bem. Agora, como exercem essa felicidade, não me preocupa.
O Festival da Canção foi um guilty pleasure?
Foi um desafio. E foi um desafio que estava a ser feito a novos compositores e novos artistas, porque em casos normais para mim seria muito difícil aceitar. E acabei por aceitar este convite da RTP porque percebi que algo tinha mudado e que provavelmente um projeto indie pop também poderia ter um espaço no Festival da Canção. E agora, à distância, não sei se tem.
Achas que foram compreendidos?
Não, acho que não.
Okay.
Fiquei surpreendido foi com o, como te dizer? Fiquei surpreendido com o ambiente do Festival da Canção. Achei que tinha mudado ligeiramente, que havia um ambiente menos competitivo. Uhum. E afinal, aquilo que percepcionei é que ao final do dia aquilo é um programa de televisão e é um concurso. E nós fomos para lá com nós, os da Happy Mess, a minha banda, fomos para lá com um espírito de partilha, de gozo supremo, e acabamos por ficar um bocadinho desiludidos nessa vertente de entrosamento com outros artistas. Foi difícil.
O espírito competitivo é algo que a ti não te assiste?
Na música, não. Na música eu não consigo formatar-me para fazer um hit, para chegar ao primeiro lugar. Não consigo. Faço a música que me apetece fazer, a música que me sai, que sinto e que é aquela que mais prazer dá a fazer. Não sou racional a fazer uma canção.
Campo de Ourique é o bairro mais alegre de Lisboa?
Ah, meu ia. Não sei, acho que não. Acho que já não é. Acho que hoje em dia é um bairro elitista, com imensos estrangeiros, com escolas muito caras, com restaurantes muito caros, com sem tascas, sem lojas das avós. Sinto que é um bairro sofisticado. Se ali se exerce felicidade desta maneira, talvez com acesso a euros e dólares.
Aquele menino que veio de Valpaços para Campo de Ourique está agora desiludido com aquilo em que Campo de Ourique se transformou?
Sim, eu reconhecia Campo de Ourique como uma aldeia ou uma vila dentro da cidade e cativou-me há muitos anos por isso mesmo. Porque toda a gente se conhecia, porque toda a gente sabia que aquele carro que estava mal estacionado era o meu e sabia onde é que eu vivia e iam tocar-me na campainha. E conhecia as pessoas pelo nome e isso tem vindo a diminuir. Ainda tenho a minha rede de amizades com as pessoas do bairro, mas é cada vez mais reduzida. Eu hoje vou uma esplanada em frente à minha casa e ouço falar francês.
Sim.
E daí que seja difícil manter esta rede de bairro, aquilo que o bairro te pode trazer, que é essa rede. Se o teu filho não tiver 5 euros para almoçar e não tem os pais em casa, ele haveria de ir a um sítio qualquer onde lhe ofereciam almoço e ele mais tarde ia lá pagar. Hoje em dia isso já acontece só em um ou outro sítio muito específico.
Já não te sentes de onde és?
Eu continuo a acreditar que aquele bairro também faço parte dele e quero continuar a fazer parte dele e quero acreditar que, independentemente de se falar francês, todos esses valores podem ser transmitidos. Agora, neste momento estamos numa fase de transição, num limbo. De repente muita gente nova chegou ao bairro e isso sente-se. E eu próprio me estou a acomodar ainda à próxima dinâmica do bairro. Não quer dizer que seja pior. Estou a dizer é que aquilo que eu identificava como uma vila como Valpaços, ou uma cidade como uma pequena cidade como Valpaços, ou uma aldeia dentro da grande cidade, Campo de Ourique tinha isso. Mas isso acontecia um pouco por todos os bairros de Lisboa, em alguns bairros. Este tinha a característica de ter muito comércio, de ter um ambiente muito familiar. Os idosos juntavam-se com as crianças no jardim e comunicavam uns com os outros. Hoje isso é mais difícil.
Que alegrias é que ficaram em Valpaços?
Ah, ficam as alegrias todas de uma infância muito feliz, de uma adolescência louca. E isso está lá. Ficaram lá também amigos, ficou lá alguma família. Portanto, cada vez que lá vou, reencontro-me de alguma maneira.
Essa é a tua verdadeira casa?
É uma das minhas casas. É a casa onde volto e onde volto a ser o Tom Miguel.
É uma das maiores alegrias. É poderes voltar a ser o Tom Miguel.
Sim, sem dúvida. Eu estou com os meus pais. Eles agora já não vivem em Valpaços, ou passam lá menos tempo. Um vive em Chaves, outro vive em Matosinhos. E já raramente me chamam Dom Miguel, até porque o contexto é diferente. Encontramos-nos e matamos saudades, mas quando estamos em contexto de Valpaços, de Trás-os-Montes, as coisas são diferentes. Parece que todos nós nos reencontramos quando nos deixamos lá, não é? quando saímos de lá. E dá-me a ideia que todos nós somos felizes de uma forma diferente em Valpaços.
O Tom Miguel nunca se deslumbrou pela exposição que teve e que tem?
Eu acho que toda a gente que trabalha em televisão é um pouco vaidosa e eu não quero dizer que não sou, mas deslumbrado acho que também nunca fui. Nunca senti a necessidade de usufruir da minha notoriedade, do facto de a determinada altura me ter eventualmente tornado uma figura pública. Claro que gosto de passar pela rua e as pessoas dizerem que gostam do meu trabalho e de o fazerem às vezes de uma forma muito concreta, e isso dá-me gozo. Quando dizem que gosto muito dos seus nós de gravata, ou gosto muito de o ver na televisão, isso é uma coisa tão banal, tão pouco. Mas pronto, agradeço a simpatia das pessoas. Mas não me modificam, não me tornam mais, sei lá, mais valente, não.
Estar com alguém que também é ligado à televisão traz desafios diferentes das relações, em comparação com as relações comuns?
Sim, acabamos por ter conversas um bocadinho mais fechadas no nosso universo da televisão, e como nos compreendemos pelos horários que temos, pelas pessoas com quem trabalhamos, pela agressividade que é o mundo da televisão, pela competitividade, pelo tipo de amizades que fazemos. Sim, há essas complicidades todas e torna-nos mais úteis no sentido de nos apoiarmos um ao outro. Consigo compreendê-la melhor, consigo compreender melhor a Teresa e ela consegue compreender melhor a mim. As frustrações, as felicidades, valorizar aquilo que realmente é importante. Em televisão nem sempre é fácil perceber isso. E nós ajudamos mutuamente para termos os pés no chão.
Filhos, 3. Uhum. É a conta que Deus fez?
Sim, espero ficar por aí. É uma conta muito bem redondinha e bem bonita.
O que é que 3 filhos acabam por trazer? Já te arrependeste? Desculpa a pergunta, mas já te arrependeste alguma vez?
Ah,
sim. Se calhar foi demais.
Tantas vezes. Tantas vezes, mas são coisas muito muito contextualizadas num determinado momento de irritação ou frustração, porque começo a ter filhos adolescentes, tenho ainda um miúdo de 5 anos, que ainda é um bebê quase, portanto, ainda viajo nesta coisa entre a adolescência e um bebê, e isso às vezes deixa-me completamente louco, frustrado, exausto. E às vezes apetece-me dizer: pá, porque é que me meti nisto? Mas depois, logo a seguir, tenho uma compensação gigante. Todos os dias tenho essa compensação quando chego a casa, quando tenho a oportunidade de partilhar o quotidiano com eles, as conquistas deles, as minhas conquistas, as conquistas da família, as frustrações também, os momentos de infelicidade. A adolescência é sempre uma coisa muito tumultuosa, para o bem e para o mal.
Muito efervescente.
E isso leva-me também, transporta-me também para essa altura. É um desafio constante.
Em que pai é que te tornaste? Agora com 3 já tens o doutoramento. Uhum. Portanto,
sabes que eu com este mais novo, até porque ele teve uma doença, um episódio que me assustou bastante, que nos assustou bastante lá em casa. E de repente dei por mim, demos por nós a ser outra vez pais galinhas com o mais novo. É quase de vidro, parece um filho único, porque estávamos já muito relaxados. A Matilde do meio já foi educada de uma forma muito diferente, muito mais descomplexada, muito sem grandes dramas. Vai lá ver se ela está a dormir, aquelas coisas. Já não. Ela já se desenrascava sozinha e agora voltamos a ser um bocadinho pais galinha, não sei. A vida tem destas coisas, assim. Não há fórmulas, não é?
Não há fórmulas mágicas, não é?
Em algumas coisas temos mais certezas na educação que queremos dar. Noutras continuamos todos os dias a procurar compreendê-las e ter resposta para elas. Se antigamente não havia fórmulas, agora que temos a competição dos TikToks na educação dos nossos filhos, torna-se um desafio ainda mais agridoce.
Aprende-se na função.
É, sempre. Perante cada desafio, perante cada birra, perante cada problema, tens que encontrar sempre respostas novas. Não são, nem sempre encontramos as melhores, já se vê, mas tentamos, pelo menos.
A alegria que o futebol dá não se consegue alcançar em mais nenhum sítio?
Ah, eu consigo encontrar alegria noutros desportos também. Adoro ver ténis, adoro o futebol, naturalmente, mas gosto também de basquete, gosto de outros desportos, mas o meu Porto deixa-me muito feliz, às vezes muito frustrado também.
Um jornalista assumir um clube não é algo normal. Nunca tiveste complexos relativamente a isso?
Zero complexos, quer dizer, eu acho que sou muito mais justo para com quem me vê, quem me acompanha enquanto jornalista, se souber que eu sou do Futebol Clube do Porto. E dará mais valor a algumas entrevistas que eu faço, porque às vezes faço entrevistas onde sou duro para com o meu clube. Mas acho que é importante que as pessoas percebam que eu sou um homem que tem paixões na vida. Não sou um robô, não sou um autómato, portanto, saberão que eu sou do Futebol Clube do Porto e compreenderão melhor as minhas abordagens, certamente. E não engano ninguém, eles sabem que eu sou. Pronto, a minha filosofia é essa.
Talvez vá dizer aqui algo revolucionário, que passa pelo seguinte: um jornalista, afinal, também pode ser um cidadão?
Tem que ser um cidadão. Tem que ter opiniões sobre as coisas. Deve ter opiniões sobre as coisas. Não tem que sistematicamente estar a atirá-las à cara das pessoas. Naturalmente, eu quando me preparo para uma entrevista, jogo muito com factos, quero jogar com factos, trabalhar com factos, mas poça, eu sou um ser pensante, tenho emoções, também me emociono com notícias de pedofilia, também me emociono com notícias de futebol, também me emociono e tenho opiniões sobre as lutas partidárias. Não faz de mim alguém que vá para ali defender uma bandeira ou hastear uma bandeira de causas, mas tenho as minhas causas, entendes? Portanto, acho que temos que ter a consciência tranquila e ser verdadeiros com os outros e connosco.
Passou meia horinha, estamos a meio da manhã, acho que já te posso fazer esta pergunta.
Já acordaste?
Já acordaste? O que é afinal a alegria?
Oh, a alegria é para mim é conquistar sonhos, é ultrapassar barreiras, é superação, é conseguir concretizar aquilo que eu a determinada altura achava que era impossível, e tudo isso tudo partilhado com a família. As pequenas conquistas, as grandes conquistas, tudo isso me faz feliz, mas só me faz feliz se eu puder partilhar com os outros, com os meus amigos e com a minha família. Só assim é que faz sentido e só assim é que me faz feliz. As conquistas para o ego não me tornam mais sorridente.
E muito obrigado pela partilha de hoje, Miguel. Obrigado. Obrigadíssimo.
Em Busca da Felicidade, um podcast de Rubén Mateus. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.